E na última noite, todos recordaram a final do Euro 2016, mas o França-Portugal, deste domingo para a Liga das Nações, terminou sem golos. Foi um jogo diferente, muito diferente. Domingos e Pedro, bem-vindos a mais uma tertúlia Bola Branca. Domingos, boa tarde, começo por ti.
Olá,
ao contrário
tarde,
do que aconteceu na final do Euro, em 2016, Portugal, este jogo, até dominou boa parte do tempo. O que é que faltou para ganhar?
Eu diria o que faltou para ganhar foi aquilo que o Fernando Santos disse no final do jogo. Acho que os jogadores estiveram muito cautelosos. Não haja dúvida que Portugal fez um belíssimo jogo. Fez um jogo diferente daquilo que foi a final do Europeu. Melhor, com bola, outra abordagem por parte do Fernando Santos ao jogo. E vê-se nas opções que tomou, a impor a jogar Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Isto por si só mostra que são jogadores que vão ter bola, são jogadores que querem bola, porque defensivamente, por muito bons que eles sejam, nunca serão uns jogadores mais defensivos, serão mais para atacar. E portanto a diferença fez-se aí, fez nestas opções do Fernando Santos, em que a equipa realmente esteve bem, e volto a referir, e concordo plenamente com aquilo que o Fernando Santos disse, acho que faltou mais baliza, faltou baliza da França, porque em termos defensivos estivemos bem, mas faltou chegar mais à baliza da França.
Pedro, porque é que Portugal não conseguiu chegar mais à baliza da França?
Eu acho que o que faltou a Portugal também faltou à França. Ou seja, neste jogo a vontade de ganhar foi inferior ao receio de perder. As equipas respeitaram-se muito, até acho que se respeitaram em demasia, e o medo de errar foi o acento tónico de todo o jogo. Poucas oportunidades, poucos remates enquadrados, poucas defesas dos guarda-redes, e o empate acaba por ser o resultado perfeito neste jogo para as duas equipas, e que é mais favorável a Portugal do que à França, porque Portugal ainda vai receber a França.
Pedro, há pouco domingo falava de vários jogadores que, enfim, não estavam no Euro 2016, tornam o jogo de Portugal, enfim, mais dominador, digamos assim. A seleção portuguesa, do teu ponto de vista, afastou aquela ideia de que é uma equipa, como se costuma dizer, resultadista, que só defende, e que foi essa forma apontada de forma crítica, digamos assim, com que Portugal ganhou o Euro 2016. A seleção portuguesa afastou essa ideia de que é uma equipa extremamente defensiva?
Eu acho que esse carimbo de chamar a equipa portuguesa resultadista e que só defendia muito acaba por ser um mito. Em 75 jogos de Fernando Santos no comando da seleção, a seleção só perdeu 11, ganhou 46. E se falarmos em jogos oficiais, no tempo regulamentar só perdeu 3 até agora com Fernando Santos. Perdeu com a Ucrânia, com o Uruguai e com a Suíça. O primeiro caminho para se construir um resultado positivo é não sofrer golos. É inequívoco. E esta seleção, a seleção portuguesa com Fernando Santos, sofre poucos golos. Tem solidez defensiva. E tem solidez como equipa. Não é só o quarteto defensivo. Félix e Bernardo Silva ontem, por exemplo, defenderam muito e bem nos corredores. E na frente, enquanto tiver Cristiano Ronaldo para lavar e durar, a equipa fica mais perto de ganhar, embora tenha ficado em branco nos últimos dois jogos.
Domingos, também consideras que está afastada aquela ideia de que Portugal é uma equipa extremamente defensiva, que até joga mal, só pensa no resultado?
Sim, eu acho que sim. Acho que essa foi a melhor estratégia que tivemos para ganhar o Europeu, e foi essa a ideia que passámos no Europeu, de uma equipa defensiva à espera do erro e da inspiração de um jogador. Mas na minha opinião isso vai mudar. Acho que com a qualidade e a quantidade de jogadores que temos, muito fortes em desequilíbrios e em relação com a bola, estamos a ver crescer uma geração de muita qualidade. E não haja dúvida que temos jogadores hoje diferentes, com Bernardo Silva, o Félix, Jota, o Trincão, o Bruno Fernandes, o Renato, o João Mário, o Rafa, o Pizzi. Portanto, são jogadores, Sérgio Oliveira, o Podense, são jogadores que gostam de ter bola, que gostam de jogar a bola. E, portanto, nós temos todos os motivos para acreditar que o futuro desta seleção vai ser de grande
para
criatividade.
Para lá de Cristiano Ronaldo.
Sim, esse é um caso à parte, como o Pedro falou aí bem. Esse joga cada vez mais na zona central, onde vai finalizar muito daquilo que estes jogadores vão construir. E, portanto, acho que tem aqui muita qualidade para termos uma seleção diferente no futuro. Acho que é uma geração de muita qualidade que está a crescer.
Fica a análise feita ao França-Portugal e ao futuro da seleção portuguesa. Vamos olhar agora para os reforços das principais equipas. Podemos dizer que o último dia do mercado de contratações foi, enfim, quase louco, podemos dizer essa expressão, para alguns clubes, com muitos jogadores a chegarem à última da hora, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto. Domingos, quem é que garantiu o melhor plantel entre as equipas candidatas ao título? Quem é que respondeu também melhor às saídas?
Não é fácil responder nesta altura numa primeira análise que se possa fazer, e como no futebol toda a gente sabe que é perfeitamente assim que as coisas acontecem, só no final é que se vai ver quem é que realmente investiu bem e ganhou, porque os resultados vão ditar muito isso. Quando o investimento, quando se ganha, o investimento é sempre bom. Mas acho que o Benfica teve muito tempo no mercado para comprar e comprou. O Porto esperou até o último dia, muito em função daquilo que toda a gente sabe, que é o aspecto financeiro. Pediu emprestado, não chegou a comprar. Exato. Mas comprou o mercado nacional. Os jogadores conhecem o mercado nacional, como o Taremi, o Tony Martínez, o Zaidu, o Nanu, mas acabou por ir buscar jogadores a grandes clubes, como ao Chelsea e ao Liverpool, emprestados. E a verdade é que o Benfica teve mais tempo. Na minha opinião, o Benfica gastou mais dinheiro. À partida, quando é caro, é bom, mas vamos ver se isso se comprova, não é? E o Benfica gastou mais.
Falaste aí da questão dos empréstimos, Domingos, no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto, é o caso de Felipe Anderson, de Gruitt, de Malang Sarr, um reforço sobretudo à base de empréstimos. É garantia de estabilidade no futuro, do teu ponto de vista, ou há aqui riscos?
A gestão do Porto tem sido assim, ano a ano. Um ano é para apostar nos dispensados, o outro ano é na formação, este ano é nos empréstimos, e o Porto, se voltar a ser campeão, vamos lá ver se para o ano não tem que reformar a equipa outra vez. O Porto tem feito uma gestão ano a ano, e toda a gente sabe que os problemas financeiros que o Porto atravessa, assim o obriga. Agora, não haja dúvida que a parte de treinador, e falo mais, também gosto de me colocar nessa função. Cabe ao Sérgio outra vez fazer aquilo que de bom tem feito, que é fazer equipas para ganhar, e vai ter que voltar a fazer uma equipa. Mas vamos ver o que é que também são estes reforços, porque são jogadores também que não estavam a jogar noutros clubes, não é?
Pedro Azevedo, quem é que garantiu o melhor plantel? Houve muitas surpresas no final do mercado de transferências.
É, mas se analisarmos desde o primeiro dia até ao último dia, no meu ponto de vista, foi o Porto que venceu este campeonato das transferências. Eu passo a explicar. Um balanço deve ser feito entre o deve e o haver. O Porto vendeu 100 milhões, gastou 25, entre compras e jogadores cedidos. Atenção que os cedidos também custam dinheiro. Sarr, 2 milhões, Felipe Anderson, 1 milhão, Gruitt, meio milhão de euros. O Benfica pagou 98 e recebeu 74. O Sporting gastou 17 e recebeu 40. Olhando para estes números e olhando para os jogadores que chegam, Porto fica mais forte, ou fica forte. O Benfica também fica forte, desportivamente falando. O Sporting, mesmo com João Mário, acho que ainda não tem nomes de peso suficiente para rivalizar com Porto e Benfica. Ou seja, desportivamente, Porto e Benfica fortes, mas em termos de tesouraria, foi o Porto que venceu este campeonato das transferências.
Ainda assim, Pedro, muito rapidamente, o Porto reforça a equipa, sobretudo com empréstimos para futuros negócios, não é muito vantajoso.
É a lei da tesouraria. O Futebol Clube do Porto não tem liquidez. O Futebol Clube do Porto precisava desta solução para enriquecer desportivamente o seu plantel e, nesta altura, não tinha outra alternativa.
Depois do mercado de transferências, olhamos para o primeiro clássico da Liga. Está a chegar, é o Sporting Futebol Clube do Porto. Domingos, algum favorito nesta altura?
Favoritos num clássico nunca há, porque já o disse aqui várias vezes, que às vezes aquele que se encontra em pior momento, entre aspas, acaba por vencer.
É verdade.
Mas sendo este o quarto jogo do campeonato e em função daquilo que têm sido as duas equipas até agora, acho que o Porto é favorito, primeiro porque é campeão, depois também porque continua a manter a base da época passada. Portanto, é uma equipa já trabalhada, é uma equipa com identidade, e portanto que vai jogar com o Sporting, que ainda está a consolidar muita coisa, e portanto, na minha opinião, o Porto é mais favorito do que o Sporting.
Mas falaste aí de uma equipa que transita da época passada, mas houve alterações no plantel. Essas mexidas no plantel do Porto podem embaralhar as contas, digamos assim, Domingos?
Não, eu acho que não. É evidente que o Sérgio gostaria de ter toda a gente para trabalhar e para poder abordar o jogo com mais tempo, para poder trabalhar mesmo os jogadores que chegaram, os reforços, com este período de paragem da seleção. Sem alguns jogadores é natural que isso não o possa fazer, mas eu acho que não. Acho que o Sérgio não vai mudar muito, pelo menos neste jogo, não vai mudar muito em relação àquilo que tem sido o Porto esta época. Dois bons jogos, quer com o Braga, quer com o Boa Vista, e este agora menos conseguido em casa, que acabou por perder o jogo com o Marítimo, mas acho que o Sérgio não vai mudar muito daquilo que é a estrutura da equipe.
Pedro, concordas que o Porto leva alguma vantagem para o primeiro clássico da época?
Concordo. Eu também atribuo ligeiro favoritismo ao Futebol Clube do Porto. Ligeiro porque a época ainda vai no adro, mas o Porto tem mais favoritismo do que o Sporting, porque é campeão em título, porque não perde há 4 anos para o campeonato em Alvalade, porque vai
Mas
querer.
também ficou muitos anos sem ganhar, também é verdade.
Sim, mas tem essa boa tradição nos últimos anos e Sérgio Conceição esteve. Ou está a 3 no comando da equipa, porque vai querer reagir à derrota com o Marítimo em casa e porque vai defrontar uma equipa instável neste arranque de temporada, muito por culpa também dos problemas de Covid que limitaram o Sporting no arranque de época. Há aqui um dado que penso que vai ter peso neste clássico: é a reabilitação funcional dos jogadores que chegam das seleções nacionais. Há jogadores que vão chegar às equipas a poucas horas do início do jogo. A dimensão física das equipas não será alta, provavelmente, neste clássico, e é de prever um jogo com menos intensidade do que um Sporting Porto mais tarde na época. Por isso, um jogo não muito intenso, com um Porto ligeiramente favorito.
As alterações no plantel do Porto não terão implicação neste jogo, não retirarão essa ligeira vantagem ao Futebol Clube do Porto?
Penso que não, porque apesar destas alterações, as ideias estão lá, já vêm de trás, estão mais consolidadas e o Futebol Clube do Porto tem também esse lastro de vitória, porque chega ao Alvalade ostentando o título de campeão nacional.
Domingos, como é que o Sporting poderá, de alguma forma, contrariar este ligeiro favoritismo do Porto, do teu ponto de vista?
Sporting é uma equipa que tem o 8 e 80. Já vimos o Sporting jogar bem esta época, como também já vimos o Sporting jogar mal. O Sporting precisa ser uma equipa mais consistente. Não permitir os desequilíbrios nos corredores, onde o Porto neste momento é forte, onde o Marega é um jogador sempre perigoso e com a liberdade que ele tem em termos ofensivos vai incomodar aquela defesa do Sporting. Agora vamos ver se o Sporting consegue realmente ter jogo, controlar o jogo e não permitir que o Futebol Clube do Porto faça aquilo que realmente que é bom, que é saber gerir o jogo. O Porto sabe bem gerir o jogo e nos momentos certos o Porto tem muita chegada às zonas de finalização.
Pedro, como é que o Sporting pode impedir o Porto de gerir o jogo, de dominar o jogo?
Eu acho que o Sporting vai dar iniciativa. Vai ser um Sporting mais especulativo e um Porto mais afirmativo neste jogo de Alvalade, exatamente pelo histórico das equipas. Mas acho que o Sporting, se tiver Jovane, pode explorar mais a profundidade, ser mais criativo em termos ofensivos e pode surpreender o Futebol Clube do Porto. Se não tiver Jovane, o Sporting terá mais dificuldades para surpreender o Porto.
Muito bem, na próxima semana iremos analisar o primeiro clássico da temporada, o Sporting Futebol Clube do Porto. Pedro Azevedo, Domingos Paciência, obrigado pela vossa presença. Até à próxima semana.